Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no Estado do Rio de Janeiro, a ASIBAMA RJ, Rogério Rocco. Rogério Rocco, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falar das questões ambientais aqui do nosso estado, da nossa cidade, do Brasil de uma forma geral.
Muito obrigado, Rogério, por você dialogar mais uma vez aqui conosco no Faixa Livre. Rogério, ainda que aquele contrato para a realização de uma prova de Fórmula 1 no Rio de Janeiro a partir do ano que vem não tenha se concretizado, parece que a Rio Motorsport não desistiu de construir o autódromo na região da Floresta do Camboatá, derrubando árvores e acabando com toda a biodiversidade daquela região. Nós tivemos uma reunião na última quinta-feira na Comissão Estadual de Controle Ambiental para tratar desse assunto. Só que parece que as coisas não se deram do jeito que essa empresa privada desejava, não é isso, Rogério? Conta aqui pra gente o que foi discutido nessa reunião e qual foi o resultado dela, por favor. Esse crime, que é a destruição da floresta do Camboatá, foi aprovado?
Bom, Anderson, realmente, né, tivemos uma reunião da SECA e aí é bom explicar para as pessoas o que é a Comissão Estadual de Controle Ambiental, porque ela é um órgão que é pouco conhecido. As pessoas ouvem mais falar do INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, e que é o órgão que tem a atuação assim, mais capilarizada no âmbito do Estado, né? Quem faz a fiscalização, quem assina a emissão das licenças, mas na estrutura do sistema de meio ambiente do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, nós temos essa Comissão Estadual de Controle Ambiental, que é, na verdade, o órgão que tem a competência para a aprovação das licenças ambientais e também para a aplicação dos autos de infração. É uma comissão formada por 15 membros, majoritariamente governamentais, mas há também representações, da sociedade civil, né? Tem lá o representante do CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia aqui do Rio de Janeiro. Tem representante da ANAMA, que é a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente. Tem representação da UERJ, da FIRJAN, enfim. Então, há representações do INEA, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria Estadual de Fazenda, né? Então são órgãos públicos e representações da sociedade que votam nesses processos para conceder ou rejeitar pedidos de licenciamento. E o processo da Rio Motorsport, junto da Prefeitura Municipal, para a construção de um autódromo na Floresta do Camboatá, foi então, na semana passada, para a reunião da SECA, que se reúne semanalmente. E foi para lá depois de passar por uma análise técnica da equipe do INEA e por uma análise jurídica da Procuradoria também, do INEA. E o parecer técnico, elaborado aí por uma equipe de cinco analistas ambientais do INEA, que estão acompanhando essa questão há cerca de 2 anos, pelo menos, foi muito contundente em suas 192 páginas em indicar que o projeto desse autódromo na Floresta do Camboatá é inviável, ele é incompatível com o local desejado e por isso ele é inviável, né? Não se pode licenciá-lo, porque além de vários aspectos ambientais, né, que poderiam pesar numa avaliação em razão da análise da relação custo-benefício do projeto, há aspectos de legalidade que são muito contundentes. A floresta do Camboatá, ela, apesar de ser uma pequena floresta, ser comparada com outros maciços florestais que nós temos no Rio, né, como Tijuca, como Pedra Branca, como Jericinó Mendanha, esse fragmento florestal, ele se diferencia em alguns aspectos. Ele é de pequena dimensão, são cerca de 200 hectares, né? Se comparar com o Parque Nacional da Tijuca, que por si só não é um grande parque, é um parque pequeno, mas o Parque Nacional da Tijuca tem 4.400 hectares. Então, o Camboatá é bem pequeno se comparado, mas é uma floresta de planície. Ou seja, quando a gente fala de floresta aqui na cidade, a gente se acostuma a falar de montanha. Tanto que até num próprio texto meu eu falei os maciços, né, os maciços florestais que nós temos aqui. Porque a formação florestal que restou na cidade basicamente é uma floresta, é uma vegetação, é uma formação montanhosa. Diferente do Camboatá, que é uma floresta de planície. Esse tipo de floresta de planície desapareceu do território municipal em razão da ocupação, não só da ocupação urbana agora, mas desde tempos de colônia, a formação dos grandes engenhos de cana-de-açúcar dizimaram com a vegetação de superfície, então de planície. Então, aquilo é uma raridade, aquela floresta é uma raridade. Ela é um ponto de descanso de aves que transitam entre esses diversos maciços, formando, portanto, um corredor florestal que integra, mesmo sem ter uma ligação física, integra esses maciços em razão do fluxo gênico de fauna e flora que é permitido por essas interligações. Essa pequena, mesmo sendo uma pequena cobertura florestal, um pequeno fragmento, ela abriga 21 espécies ameaçadas de extinção. Então, isso a torna, segundo a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal e o Plano Diretor Municipal, uma área de preservação permanente que impede, portanto, a implementação de um autódromo. Portanto, a SECA deveria rejeitar o pedido, mas, infelizmente, o resultado não foi esse, né? Ela não rejeitou. Houve uma votação em que 10 membros votaram contrários à rejeição e com o pedido de mais documentos, né? Mais estudos para o empreendedor. Isso, evidentemente, não foi positivo para o empreendedor, porque o desejo dele era sair dessa reunião com a licença expedida.
Nós tivemos então a aprovação da necessidade de produção de um novo estudo de impacto ambiental naquela região do Camboatá, com um relatório a respeito dos danos causados não só ao meio ambiente, mas à população que mora ali no entorno, bem como a realização de uma nova audiência pública. Você acha que isso freia o ímpeto dessa Rio Motorsport, Rogério? Pode ter sido esse um passo decisivo para que o projeto seja enterrado de uma vez?
Então, é exatamente por aí, né? Assim, o que a SECA aprovou foi um pedido de complementação de informações, porque o parecer técnico indicava que esse estudo de impacto ambiental, ele foi falseado, ele teve omissões criminosas. É um estudo feito sob encomenda, com todo tipo de manipulação que configura crime, e nós esperamos que o Ministério Público instaure a investigação para apurar a responsabilidade responsabilidade de cada um dos técnicos envolvidos e que eles sejam criminalmente responsáveis, porque isso está expressamente tipificado como conduta criminosa na Lei de Crimes Ambientais. Então, o estudo técnico do INEA aponta essas insuficiências, mas ao final ele concluía que é inviável. Inclusive, durante a reunião foi feita uma pergunta para a equipe, por parte do procurador da Procuradoria-Geral do Estado, e que eles foram categóricos em responder o seguinte: não há nada que complemente esse estudo que possa mudar a configuração que aponta a inviabilidade absoluta do projeto do autódromo sobre a Floresta Camboatá. Houve lá um processo político que a gente não visualiza com clareza, porque são coisas que acontecem nos bastidores dos gabinetes do governo do Estado, que tem trabalhado para aprovar esse projeto a qualquer custo. Saiu então a aprovação de um pedido de complementação de informações que foi defendido lá pela procuradora-chefe do INEA e que ela não tem competência para analisar. A área dela é a área jurídica, ela não tem competência técnica. Então ela faz a exigência de complementações técnicas para que a equipe técnica, que já se manifestou dizendo que é inviável, volte a analisar novos documentos. Então há uma conjuntura, a meu ver, que enterra sim o projeto. A Rio Motorsport, se resolver fazer um novo estudo de impacto ambiental, realizar uma nova audiência pública para submeter novamente esse processo à análise do INEA, a meu ver, estará jogando dinheiro fora, porque ali há um impedimento absoluto que não permite que eles implementem o projeto. Mas é uma decisão deles. Se eles quiserem se exercitar no processo democrático das discussões de um licenciamento ambiental, eles vão ter uma boa oportunidade. Agora, aprovar o projeto, eu não vejo condições.
Já foram estabelecidos prazos para a produção desse novo estudo de impacto ambiental, Rogério? Até quando ele deve ser entregue? Quando essa discussão deve ser retomada?
Então, ainda não tem os prazos, né? O que a SECA aprovou é enviar ao INEA a determinação para que ele cobre mais informações. Então, o INEA ainda vai processar essas questões, porque tem que especificar que tipo de informações que devem ser complementadas, mas o estudo técnico que faz isso, ele já aponta a inviabilidade. Então, não sabemos, né? É uma coisa que não é mais para esse ano, é para 2021. Isso eu posso assegurar, que esse ano não acontece mais nada.
O mais impressionante, Rogério, é que o governo do estado alterou há alguns dias a composição dessa Comissão Estadual de Controle Ambiental para aprovar a concessão da licença prévia para a obra. De quem foi essa ordem absurda, Rogério? Você tem essa informação? Tá na cara que há interesses escusos do governo do estado por trás de uma medida como essa. E por que essa empreitada criminosa não funcionou, Rogério?
É verdade, Anderson. Como eu falei, a SEC ela é composta por representantes do governo estadual e representações da sociedade. Então, essas representações governamentais, o governo muda quando bem quiser. E houve uma mudança, né? O secretário Altineu Cortes foi exonerado, era secretário de Estado do Ambiente. E foi nomeado um novo secretário, que é o deputado Tiago Pampolha, do PDT, e que recentemente apareceu, foi revelada uma matéria no RJTV, apontando que a família dele possui 44 postos de gasolina e maioria sem licença ambiental, né? Esse que é o nosso secretário estadual do ambiente. Ele, assim que assumiu, mudou a presidência do INEA, mudou algumas diretorias, e como ocorreram essas mudanças, ele estendeu as mudanças também para a SECA. houve a mudança também de uma das representações de secretarias, que eu não me engano, não me lembro exatamente qual foi. Então, houve a mudança ali de 4 membros governamentais. Então, entrou o novo presidente do INEA e 3 novos diretores do INEA, que assumiram recentemente. Assim, isso está na alçada do governo. Ele pode mudar a hora que quiser. Mas ficou muito suspeito que essas mudanças tenham ocorrido às vésperas de uma reunião que foi convocada para deliberar sobre o projeto do autódromo. E mais estranho ainda é verificar que esses novos dirigentes do INEA não respeitam os servidores do INEA, não respeitam o seu quadro técnico, que é altamente qualificado e que não está sujeito a essas alterações, porque são analistas ambientais que ingressaram no serviço público através de concurso, não dependem de político da ocasião, de dirigentes da ocasião. Infelizmente, a conduta desses dirigentes foi vergonhosa, porque eles votaram contra o parecer do INEA. Então é muito estranho, né, que você tenha uma reunião no qual uma equipe técnica que acompanha um processo há 2 anos, estudou milhares de páginas de processos, de legislação, de estudos técnicos e elaborou um parecer muito bem montado. É irretocável, incontestável, e que tenha submetido a uma análise na qual o presidente, 3 diretores, a procuradora-chefe, reprovem, sem conhecer, sem ter tido um contato suficiente com o processo. Eles não têm informações suficientes para fazer uma análise. Eles deveriam se curvar à qualidade técnica dos seus servidores, mas fazem exatamente o contrário. Entram na instituição, desmontando a instituição a partir da deslegitimação da atuação do seu quadro técnico. Isso é vergonhoso e isso aconteceu, infelizmente, durante essa reunião da Comissão Estadual de Controle Ambiental.
Me diz uma coisa aqui, Rogério. O principal atrativo para a construção do autódromo, que é a Fórmula 1 aqui no Rio de Janeiro, como nós já dissemos, não se dará pelo menos nos próximos 5 anos. Me parece que a única intenção é favorecer a especulação imobiliária naquela região, porque também serão construídos edifícios no terreno, não é isso?
Anderson, mas assim, eu acabei não te respondendo no finalzinho da tua pergunta, né, que você perguntou por que que a empreitada criminosa não funcionou. Porque a equipe técnica foi categórica em indicar a inviabilidade do projeto. Mas como ela indica que o estudo é muito ruim, então aproveitar essa brecha para pedir complementações ao estudo através de uma manipulação da procuradora-chefe do INEA. Que teve também um comportamento vergonhoso durante a reunião. E aí eles não teriam uma outra manifestação técnica para se sustentar na decisão de concessão da licença. Então, se tornaria um ato flagrantemente ilegal e criminoso, né? Aprovar a concessão de uma licença indo contra um parecer sem que outro sustentasse esse posicionamento. Bom, agora, a questão da Fórmula 1, de fato, havia um hiato, né, que era o final do contrato da Fórmula 1 com o estado de São Paulo, lá com Interlagos, o autódromo de Interlagos, e era nessa brecha que o Rio de Janeiro pretendia entrar. E agora isso agou, essa situação agou, porque São Paulo renovou o contrato por 5 anos, com a possibilidade de renovação por mais 5. Então, pelos próximos 5 anos, a Fórmula 1 estará em São Paulo e possivelmente pelos próximos 10 anos. Aí sobra o que para o Autódromo do Rio? Bom, há outras categorias, motovelocidade. E algumas outras categorias de corridas que poderiam também utilizar esse autódromo. Tem lá um kartódromo, né, para kart, para corrida de kart. O projeto prevê algumas outras estruturas que poderiam servir também para suporte para essas outras categorias, na eventualidade de não termos uma Fórmula 1 no Rio. Mas se é para atender outras categorias, o projeto ele é muito menos exigente, ele poderia ficar muito mais barato do que você fazer um autódromo pensando na Fórmula 1. E agora, de fato, há situações escondidas. O empreendedor, a Rio Motorsports, ela escondeu do processo de licenciamento que ela tinha ali uma concessão para explorar 40% a mais do terreno lá, além do projeto do autódromo. E houve um erro do órgão ambiental também, que fingiu não ter essa informação para fazer uma análise exclusivamente de um autódromo, enquanto que esse autódromo ocuparia apenas 60% do terreno e 40% seria ocupado por outros projetos, que o empreendedor omitiu, mentiu e escondeu. Na audiência pública, isso foi colocado, ele se reservou o direito de não informar o que faria no local e depois ele veio com uma vergonhosa carta dizendo que abria mão do projeto imobiliário que ele iria fazer. Como ele abre mão de uma coisa que ele estava escondendo? Esses fatos então vieram à tona, ficou vergonhoso, não só para o empreendedor, que se caracterizou como mentiroso, mas também para os órgãos, para o órgão ambiental, que deveria ter tido um cuidado maior. E essa questão foi apontada pela equipe técnica, que analisou o projeto. Agora, não tendo um autódromo, é evidente que aquela área teria um apelo imobiliário muito grande, e a nossa desconfiança é que, de fato, por trás do projeto do autódromo, eles queiram mesmo encher aquela floresta de prédios, só que escondam isso exatamente para tratar dessas questões fora dos holofotes, nos gabinetes, onde os termos tratados a gente não sabe exatamente quais são e muitas vezes não são assim tão republicanos.
Agora, parece que o Eduardo Paes, que disputa a prefeitura no segundo turno das eleições com o atual prefeito Marcelo Crivella, teria se comprometido em proteger essa área da Floresta do Camboatá, o que é o mínimo que um gestor público deve fazer: respeitar a legislação. Dá para acreditar nessa promessa eleitoral do ex-prefeito, Rogério?
Olha, Anderson, o movimento SOS Floresta do Camboatá, que é um movimento muito forte, que reúne muitas organizações, lideranças comunitárias, pesquisadores e profissionais das mais variadas áreas, ele elaborou cartas compromisso para submeter a candidatos a vereador e a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E disponibilizou para quem quisesse assinar e depois divulgou aqueles que assinaram, os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeito que assinaram. E é evidente, o prefeito Marcelo Crivella, ele é evidente que não assinou esse compromisso, pelo contrário, na sua propaganda eleitoral, ele divulgou que faria o autódromo e, inclusive, indicando que faria os complementos imobiliários que o empreendedor ocultou no processo de licenciamento. Então, a gente vê que eles estão mancomunados com um esquema ilícito. Com a nítida intenção de violar a legislação urbanística, a legislação ambiental, para promover interesses empresariais e imobiliários para um grupo privilegiado que chegou até o prefeito, de acordo com as denúncias que o Ministério Público colocou, por meios de esquemas fraudulentos. Então, ele, evidente que não assinou. Já o candidato Eduardo Paes, ele assinou, ele se comprometeu Ele assumiu um compromisso, inclusive na coligação que o apoia, que tem ali o Partido Verde como um dos partidos, e o Partido Verde condicionou o apoio à candidatura dele a esse compromisso. E eu creio sim que provavelmente o futuro prefeito, ao que tudo indica, Eduardo Paes, vá cumprir esse compromisso, não em abandonar a ideia de um autódromo, porque eu creio que ele queira, de fato, implementar o autódromo na cidade, porque foi na gestão dele que foi demolido o autódromo de Jacarepaguá e que, quando foi assumido o compromisso de construir um novo autódromo no Rio de Janeiro. Então, ele tem o compromisso de construir um novo autódromo, mas assumiu com o movimento SOS Flores Camboatá o compromisso de que não construirá, não seguirá com o projeto para a Floresta do Camboatá. E o Rio tem outras alternativas. A cidade do Rio de Janeiro tem várias áreas que merecem receber um projeto dessa dimensão, que possa viabilizar investimentos que revitalizem áreas que hoje estão abandonadas e sem vocação econômica. Portanto, eu creio que Eduardo Paes ganha a eleição no final da semana e cumpra esses dois compromissos. Encontre um outro local para o autódromo do Rio de Janeiro e preserve a Floresta Camboatá, transformando aquela área numa unidade de conservação que valorize a conservação da área, de suas riquezas, de suas espécies ameaçadas de extinção, que ofereça o uso público, né, equipamentos de uso público para a comunidade daquela região, que precisa de um parque, precisa de uma área de lazer, uma área de descanso em contato com a natureza. Ali também pode funcionar um grande centro de pesquisa, porque tem espécies que não existem mais em nenhum lugar, espécies endêmicas que devem ser preservadas e estudadas para garantir sua manutenção, e atividades econômicas que possam oferecer emprego e renda na recuperação das áreas que estão degradadas no interior desse grande terreno, na própria promoção das pesquisas, na oferta de serviços de lazer e esportes e visitação nessa futura unidade de conservação.
Por falar em eleições municipais, quais são as principais demandas ambientais que o novo prefeito terá assim que tomar posse, Rogério? Quais são as principais emergências a serem atacadas aqui no Rio?
Olha, Anderson, eu penso que primeiro tem que reconstruir a estrutura ambiental. Nós temos um legado deixado aqui por Alfredo Sirkis, que foi um vereador e muito atuante aqui na cidade do Rio, foi o responsável pela concepção da criação da Secretaria de Meio Ambiente da cidade na gestão do ex-prefeito César Maia, estruturou uma secretaria muito bem montada, realizou concursos públicos e dimensionou a atuação da área ambiental no planejamento da cidade, que é uma atuação constante, permanente. E, lamentavelmente, a atual gestão de Marcelo Crivella destruiu toda essa estrutura, aparelhando a secretaria apenas para atendimento de vagas de emprego para conseguir base parlamentar na Câmara Municipal. Então, hoje a Secretaria de Meio Ambiente não presta para nada. Ela é um grande cabide de emprego para aliados do prefeito Marcelo Crivella. Então, eu penso que o primeiro grande compromisso é reestruturar e redimensionar a secretaria para uma cidade que tem a dimensão e importância da cidade do Rio de Janeiro, que já foi nomeada como a capital mundial da ecologia, não só por suas características naturais, mas por ter sediado aqui grandes encontros que tomaram decisões muito importantes para o planeta de uma forma geral. Um outro aspecto, uma outra questão que é muito relevante, não só para o Rio de Janeiro, mas para muitas cidades brasileiras, que é a questão da aprovação e da implementação de um plano de adaptação e mitigação da cidade para as mudanças climáticas. Nós já estamos em processo de mudança climática em todo o planeta. As consequências dessas mudanças serão gravíssimas para a qualidade de vida das pessoas, para a nossa sobrevivência como espécie, para a propriedade privada, para o patrimônio, para o ir e vir, para o lazer. Enfim, as áreas litorâneas vão ser redimensionadas. A gente vai perder muita área litorânea, a gente vai ter muita consequência negativa das mudanças climáticas. Se nós não nos prepararmos, se nós não estabelecermos medidas que já antecipem essas consequências, nós seremos pegos não de surpresa, mas no contrapé. E as consequências para a sociedade serão muito graves. Portanto, eu vejo esse como um aspecto central, para a nova administração.
Para encerrar, Rogério, o presidente Jair Bolsonaro mais uma vez deu mostras de sua total falta de compromisso com o nosso meio ambiente, dizendo em uma reunião do G20 que o Brasil sofre ataques injustificados em relação à sua atuação na proteção à biodiversidade de nações menos competitivas e menos sustentáveis. Você concorda com essa posição do ex-capitão do Exército, Rogério? Essas críticas não têm justificativa?
Bom, Anderson, as falas do presidente Bolsonaro são desprezíveis. É uma autoridade que envergonha o brasileiro, internamente e mundialmente, porque são mentirosas, porque são negacionistas, porque são falaciosas e que escondem, na verdade, uma ação dolosa que ele e seus asseclas vêm causando ao Brasil. Então, o Brasil ele é muito falado internacionalmente em razão da Amazônia, mas não só da Amazônia, né? Nós temos aqui seis biomas que são fantásticos, riquíssimos, como a Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, o Cerrado, os Pampas e o bioma marinho costeiro também. Com riquezas gigantescas e que é evidente que sempre foram cobiçadas por países estrangeiros. Nós somos o país com o maior potencial hídrico do planeta, prestes a passar por uma situação de falta de água. Então, temos aqui riquezas que podem atender às necessidades não só dos brasileiros, mas de grande parcela da população mundial. E é evidente que o Brasil foi e sempre será vitrine nas discussões internacionais sobre desenvolvimento e meio ambiente. Agora, um presidente da República que tenta enganar a opinião pública, tenta contraditar a ciência com mensagens de WhatsApp. Não tem, não, nem tem, nem teria, nem pode ter nenhuma credibilidade. Então, não dá nem para levar a sério. Sinceramente, não dá nem para levar a sério. É um presidente que não merece, que, enfim, ele merece sim que tenha a atenção, da sociedade brasileira para que numa próxima eleição corrija o erro que cometeu. E da justiça brasileira que o responsabilize junto com a família e os que estão hoje comandando os desmontes, como o anteministro Ricardo Salles, sejam responsabilizados criminalmente pelos males que estão causando ao Brasil e que levarão muitos anos para serem consertados.
Rogério Rocco, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia e mandar aqui o meu abraço.
Obrigado, Anderson, mais uma vez. Um forte abraço para você, para toda a equipe do Faixa Livre e para os ouvintes também. Um grande abraço. Até a próxima.
Conversamos aqui com o professor de Direito Ambiental, analista do Instituto de Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e diretor da Associação dos Servidores Federais da Área Ambiental no Estado do Rio de Janeiro, a Azibama RJ, Rogério Rocco. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando a todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui novamente conosco na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!